Dia a dia no Senado.
O leilão do campo de Libra, primeiro do pré-sal a ser explorado pelo modelo de partilha, foi realizado nesta segunda-feira pelo governo federal no Rio de Janeiro. O ganhador da licitação foi o único consórcio que se apresentou, formado por Petrobras, Shell e mais três empresas. Os senadores divergiram sobre o leilão de Libra. Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, por exemplo, defende que o governo federal submeta esse plano a uma rigorosa análise técnica, para não haver risco de acidentes ambientais durante as perfurações. Hollenberg também defende que os recursos do pré-sal, que serão destinados à educação e à saúde, precisam ser bem gerenciados.
A boa aplicação, a boa gestão desse recurso é tão importante quanto o próprio recurso, para que os resultados sejam os resultados esperados.
Roberto Requião, do PMDB do Paraná, que foi à justiça contra a disputa, considerou o leilão um fracasso pela participação de um único consórcio.
É uma licitação impossível, inviável, e devia ser considerada vazia, deserta, sem ágio, com um consórcio só, não tem pé nem cabeça. O petróleo é brasileiro, devia ser explorado por uma empresa brasileira e os recursos todos para o Estado.
Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, disse que o fato de apenas um consórcio ter disputado o campo de Libra não significa que o leilão foi um fracasso, já que o consórcio é formado por cinco empresas que estão entre as 10 maiores do mundo. Segundo ela, a avaliação do governo sobre o leilão é positiva e diz que a União receberá um bônus de 15 bilhões de reais. Com isso, avalia a senadora, o Brasil poderá arrecadar cerca de 1 trilhão de reais com o petróleo explorado no campo de Libra nos próximos 30 anos.
O Brasil tem muito a ganhar. Isso tudo permitirá que o Brasil possa ter uma perspectiva de um avanço significativo num espaço mais curto de tempo.
Já Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, criticou o leilão do campo de Libra. Na opinião dele, essa licitação prejudica o Brasil. Ele também alega que o governo agiu de forma imprudente ao leiloar essa área do pré-sal, sem saber de forma mais clara quanto há de petróleo na região. Álvaro Dias acredita que a pressa do governo em fazer o leilão é para aumentar o chamado superávit fiscal, a economia que o executivo faz para pagar os juros da dívida.
O governo Dilma precisa dos 15 bilhões que serão arrecadados a título de bônus de assinatura para fechar suas contas e produzir um superávit menos feio neste ano. Eu lastimo profundamente que esse patrimônio do Brasil possa ser entregue desta forma irresponsável.
Pedro Simon, do PMDB Gaúcho, questionou a pressa do governo em leiloar o campo de Libra. Ele também estranhou que nenhuma empresa norte-americana tenha entrado na disputa, apesar da espionagem feita pelos Estados Unidos na Petrobras. Simon sugeriu que o Senado convoque a presidente da Petrobras, Graça Foster, para comentar o leilão do campo de Libra.
Nós devemos convocar com urgência urgentíssima a direção da Petrobras para que a gente tome conhecimento realmente de como foi feito e o que aconteceu. Acho que encerrado o leilão, a vinda da presidente deve ser feita para nós ver o que podemos fazer.
Por outro lado, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, acredita que nenhuma empresa norte-americana participou do leilão por causa das mudanças nas regras e incertezas quanto à exploração do petróleo nessa área do pré-sal brasileiro.
É preciso um mínimo de clareza no funcionamento das regras para que uma empresa de grande porte possa entrar. E aí começam as dúvidas. Terá a Petrobras efetivamente condições de bancar a participação dela de 30% no empreendimento?
A polêmica das biografias não autorizadas, que há dias vem ocupando espaço em jornais e revistas, precisa ser discutida pelo Congresso. A opinião é do senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. Suplicy leu uma carta do biógrafo da escritora Clarice Lispector, Benjamin Mozart, ao cantor e compositor Caetano Veloso, um dos artistas que quer vetar essas biografias. Para o senador, todos esses fatos são importantes porque envolvem a liberdade de expressão.
Primeiro, é importante se preservar a liberdade de expressão, que se deve ter cuidados e punições, seja na forma de multas ou outras, com respeito a quaisquer calúnias, inverdades que porventura possam ser colocadas. Acho que o biografado certamente tem que ter sempre o direito à sua verdade.
O senador Romero Jucá espera que a Câmara termine a votação da mini-reforma eleitoral esta semana. A mini-reforma eleitoral pretende reduzir gastos de campanhas eleitorais. Entre as propostas estão a proibição de pinturas em muros, o chamado envelopamento de carros e o uso de outdoors, faixas, cartazes, bandeiras e bonecos em áreas particulares e ainda o limite de contratação de cabos eleitorais. O projeto vai ser novamente analisado pelo Senado, já que os deputados mudaram a proposta. Dentre as mudanças, estão a que reduz a punição para os partidos envolvidos em irregularidades na prestação de contas e a que impede a doação de campanha por concessionárias.
Dia a dia no Senado.